Capítulo 12. Problemas em Udá. Na descida do carro, Keder avistou sob a fraca luz de tochas o que parecia ser um grande muro. Havia chegado a Udá. Percebeu também que o solo já se alterava um pouco a partir dali, tornando-se novamente mais rígido, apesar de ainda bastante seco. Era uma razão pela qual o carro, preparado para andar sobre a areia fofa, não avançava mais. Caminharam até alcançarem um grande pórtico pelo qual passaram para terem acesso ao interior da cidade. Antes de chegarem à construção, os homens tinham que atravessar um extenso pátio. Keder se lembrou da disposição das casas e avogs. Udá era, porém, incomparavelmente maior. Logo que cruzaram o imenso portão, uma comitiva os aguardava. Lá estavam Udagari 13, sua esposa e alguns súditos. Coordenados pelo mensageiro, os convidados foram apresentados aos seus anfitriões. Ó rei Udagari 13, glorioso e único rei de toda esta terra, apresento-lhe nossos convidados. Este é o príncipe Keder, seu amigo Havian e três homens do povo Yavog, disse o mensageiro, voltando-se em seguida para os viajantes. Saúdem Nossa Majestade, curvando-se em reverência. Os três homens e avogues olharam uns para os outros e depois para o príncipe em busca de instruções. Havia principiou um movimento descendente no sentido de curvar-se, mas foi impedido por Keder. Um momento, glorioso e único rei, disse Keder olhando para Udagari. Sori, o meu pai, ele é o único rei da Sindávia, e é ele que deve se curvar. Você não deve passar de um barão, ou talvez nem isso. Revian se afastou um pouco e, livre do braço do príncipe, retomou a reverência que intencionava prestar, curvando-se ao chão. Seu amigo é, no mínimo, mais esperto do que você, disse o rei Udagari, retirando da cintura uma das duas imensas espadas que carregava. Keder imediatamente sacou também de sua espada. Os Yavogs pegaram seus machados e se aproximaram do príncipe na tentativa de constituir um grupo coeso. Udagari aproximou-se lentamente, com os olhos tomados de raiva. Sua espada empunhava a frente do seu corpo, abria caminho para o seu lento caminhar. Keder adotou a mesma postura e as pontas das espadas se encontraram, mantendo os dois homens a certa distância um do outro. Mas Udagari não interrompeu seus passos e as espadas, inclinando-se para cima, começaram a se encostar pela parte central da lâmina. Os Yavogs apertaram cada um de seus dedos contra o cabo de seus machados, reforçando a empunhadura. Parecia que o pior estava prestes a acontecer. Uma disputa ali certamente terminaria em morte dos visitantes, em menor número e dentro de uma cidade inimiga e desconhecida. Suas leis não têm lugar aqui, príncipe fraco, gritou Udagari, levando sua espada à altura da cabeça e desferindo um fortíssimo golpe contra a espada do príncipe, que se partiu. Keder, imóvel, via seu próprio reflexo na larga e curvilínea espada Udagari. Yavog e seus dois homens estavam igualmente paralisados. Nem suas leis, nem suas armas, continuou Udagari. Yavog olhou para o príncipe. Os três machados foram colocados ao chão. O mensageiro recolheu cada um deles, entregando-os a outro homem. Senhor, disse Havian, ainda com a cabeça baixa. Sim, respondeu Udagari, aproximando-se. Você parece o único sensato aqui. O que deseja? O senhor pretende matar esses homens? Eles e todos os malditos Sindagari, respondeu. Senhor, continuou Havian, eu preferi saudá-lo em vez de confrontá-lo, pois acredito que o senhor tenha também força com palavras e não só com a espada. Poderíamos conversar antes para ter certeza de que fará a coisa certa? Mas não tenho dúvidas de que esta é a coisa certa. Bem, acredito que o rei Udagari não teria conseguido tudo o que tem se não fosse um homem razoável. E um homem razoável sabe que, caso mude de opinião, não pode ressuscitar estes homens após tê-los matado. E por que eu mudaria minha opinião? Porque trago notícias de outros lugares, notícias que o senhor desconhece e que pode auxiliá-lo em seu objetivo. O Udagari olhou para os homens, olhou mais uma vez para Hevia e disse: você demonstrou sabedoria logo ao chegar com sua atitude. Não será um grande atraso ouvir o que tem a dizer. Agradeço por sua compreensão, majestade, respondeu Hevia. Majestade? Pensou Keder. E também, continuou o Udagari pensativo, muitas pessoas estão dormindo agora. Para que eles possam vê-los morrer, é melhor que esteja de dia. Esses homens ficarão presos até amanhã de manhã. Com essas palavras, o Udagari ordenou a prisão dos outros quatro. Alguns homens se aproximaram cautelosamente dos visitantes e os levaram para uma casa fortalecida por grades e vigiadas por guardas. Eles morrem amanhã e todos os outros se indagarem até o fim do inverno, disse o Udagari em tom profético. As pessoas que ainda estavam no pátio começaram a se retirar para suas casas. Você vem comigo, vamos conversar, disse o Udagari a Hevian, em tom de ironia, enquanto observava a lâmina de sua espada. Ainda na mesma noite, algum tempo depois, a porta da prisão se abriu. O mensageiro aparecia de pé à frente da porta. O Udagari os libertou. Essas mulheres indicarão quartos para vocês. Keder olhou para as três mulheres. Duas eram mais velhas e uma bastante jovem. Os quatro homens foram conduzidos aos quartos onde deveriam dormir. Havia um para Yavog e seus dois companheiros, e outro para Keder. No quarto do príncipe havia mais uma cama. Pouco tempo depois, Hevian apareceu. Estou um pouco decepcionado, adiantou-se Keder enquanto Hevian calmamente se sentava. Desejava o príncipe morrer e eu atrapalhei seus planos? Você chamou Udagari de majestade, ou eu ouvi mal? Ao que pareceu, é a ele que você confere o poder de rei da Sindávia. Poder, príncipe. Poder? Não percebe que o poder é como a maré? Hoje você está em cima, amanhã estará embaixo. Você se lembra de quando os Yavog nos encontraram e nos amarraram nas árvores? Eles tinham o controle, eles detinham o poder. De repente, não mais eles, mas você tinha o poder, segurando sua espada contra o pescoço daquela mulher. A qualquer momento seriam eles de novo, e assim sucessivamente. Não é melhor parar de tentar deter o poder e começar a conviver igualitariamente? Quem muito tem a proteger, príncipe. Eu poderia conviver igualitariamente se ele tivesse a mesma vontade, mas não parece ser o caso. É fácil o jeito como o príncipe pensa, pois a culpa será sempre do outro. Não espere que todos sobrevenham com ideias pacíficas ao mesmo tempo, Keder. O esforço inicial precisa partir de alguém. Mas o que você fez? Perguntou o príncipe curioso. Fiz o que você não fez, que foi manter a ordem. Grande rei da Sindávia, você será se continuar agindo daquela maneira, disse Hevian, não detalhando o exato conteúdo da conversa que tivera com o Udagari. Mas aquela sua majestade ia nos matar, disse o príncipe com escárnio. A hierarquia é algo que existe em toda parte. Não é um mal respeitá-la, príncipe. E além disso, em nenhum momento a ameaça se dirigiu a mim. Vocês é que foram presos. Ah, Hevian, você terá que me desculpar, mas eu não iria me curvar a um homem que se diz rei no lugar de meu pai. Pois são dois arcos que mais se curvam. Ah, são dos arcos que mais se curvam as flechas que voam por mais tempo. Mas o que você disse a ele? Insistiu Keder. O Dagari planeja um assalto sobre o seu castelo. Pela força, tomará o poder de qualquer maneira, seja no reinado de seu pai, seja no seu. Pela força? Heaven, a situação de hoje foi bastante particular. Estávamos em menor número e desarmados. No castelo, contamos com um grande exército. São soldados bem treinados que até hoje contornaram todos os problemas que tivemos. Problemas, príncipe? Problemas? Ressaltou Heaven. Pequenas rebeliões de pessoas famintas que mal conseguem segurar uma colher, muito menos uma espada. Estes foram os problemas que tiveram? Kedar não respondeu. Creio que é melhor dormirmos agora e amanhã você pensa melhor sobre o seu conceito de problema. Assim, não precisarei convencê-lo. No dia seguinte, alguém bateu à porta do quarto do príncipe. Traziam comida e água. Após terem fechado novamente a porta, Kedar comentou. Quem será essa moça? Parece ser uma criada, pois está cuidando de nos trazer comida. Respostas nas perguntas, lembrou Heaven. Bem, vamos comer. Neste lugar, a gente nunca sabe se vai morrer no dia seguinte. Neste e em qualquer outro lugar, príncipe. Enquanto comiam, Heaven e Kedar ouviram ruídos de pessoas se aproximando. De repente, a porta se abriu. Era um mensageiro. Dizia que, quando terminasse de comer, deveriam se apresentar ao pátio para que o Dagari os encontrasse. Disse apenas isso e saiu. Heaven estava aqui pensando, esse rei, o Dagari, disse Kedar um pouco contrariado. Ele falou que nós morreríamos hoje e que todos os outros morreriam até o fim do inverno. E qual das duas coisas mais o preocupa, príncipe? Bem, até ontem, a primeira. Mas depois que você conversou com ele, parece que ele não tem mais esta intenção. Aí voltei a me perguntar sobre a segunda. Será mesmo que eles pensam em guerrear contra nós? Isso não é mais uma dúvida, príncipe. Mas então, pelo que ele disse, avançarão sobre o castelo daqui a alguns meses. Ele disse até o fim do inverno. A guerra está para começar. Quem sabe se, na opinião de nosso anfitrião, ela não apenas já começou, como dura mais de 300 anos? Vê até que ponto pode chegar o ódio entre os homens, príncipe? Kedar ouvia com atenção. Heaven continuou. Já ouviu falar da profecia, certamente, não ouviu? Sim. Você nunca leu a profecia, leu? Como assim? O texto escrito? Não. Disseram que o original, escrito por um ancião há muito tempo, também há muito se perdeu. Apenas ouvi a história. Nossos antepassados vieram contando para gerações seguintes. Pois a profecia escrita existe, príncipe, e contém uma informação muito importante que você parece desconhecer. Qual? A data. Está dizendo que... Um momento. O que isso tem a ver com o Dagari? Como eles poderiam saber? Espantou-se Kedar. A escritura foi perdida há muito tempo. Não é esta a história que você conhece? Sim, o papel não existe mais. Talvez não seja bem assim, príncipe. O que é perdido pode ser perdido para alguém. Concorda? Os Udagari? Eles têm a profecia? É possível que tenham ficado com o documento na disputa que travaram com seus antepassados. E onde será que eles guardam? Perguntou Kedar curioso. Difícil saber. E eu não recomendo ao príncipe se arriscar a procurá-la. Por outro lado, o Dagari me disse que carrega o texto junto dele o tempo todo, como uma espécie de amuleto para dar sorte. Uma cópia, talvez? Imagino que sim. Ei, Heaven, espere. São eles os agentes da revolução. Interrompeu o príncipe nervosamente. Oh, céus, a data é até o fim do próximo inverno? Mas eu tomo posse até o fim do inverno. Precisamos avisar o castelo. Temos que partir, Revian. Muitas são as crenças, poucas as certezas. Pare de se exaltar e vamos, por enquanto, atender o pedido que nos fizeram. Dizendo essas palavras, Revian se levantou para sair do quarto, sendo seguido pelo príncipe. Na porta havia um guarda armado que os fitou com cara de náusea, deixando-os, porém, seguir adiante. Ao ganhar o pátio externo, Kedar mal conseguia enxergar. A forte luz coloria tudo de um amarelado quase branco. Kedar cobria os olhos com o braço. O rei Udagari conduziu o príncipe e seu amigo por algumas instalações onde se produziam as armas. Tomaram, então, um estreito caminho entre o grande muro e as construções, como quem deseja contornar a cidade. Após algum tempo, caminhando em leve descida, foram instruídos a sair por uma abertura. Em uma grande área plana, cercada por montanhas, treinava o exército da Gária. A visão era aterradora. Milhares de homens em formação luziam prateados pelo metal que recobria seus corpos com coletes, malhas e capacetes. Cada soldado possuía duas grandes espadas curvas, como as de seu líder. E em determinados momentos, sacavam ambas e as seguravam unidas pelos cabos, formando a letra U. E então gritavam, Udagari! Kedar, paralisado, não conseguia esconder seu espanto. Udagari ria um pouco por fora, mas muito por dentro. Ver o príncipe assustado daquele jeito era quase tão bom quanto ganhar a guerra contra ele. Seu exército é impressionante, senhor Udagari, comentou o príncipe para quebrar o incômodo silêncio. Udagari nada disse. Nesse momento, um soldado se aproximou e comentou algo que o príncipe não conseguiu escutar. Voltarei daqui a pouco. Vocês fiquem à vontade. Não imagino que represente riscos ao exército. Com essa súbita e seca risada, o Dagari se foi em companhia do soldado que lhe trouxeram o recado, deixando Revian e Kedar sozinhos. Alguma alteração no seu conceito de problema, príncipe? Estou realmente impressionado, confessou Kedar, encostando-se no muro da cidade. E temeroso também. Eles podem até não conseguir entrar no castelo, mas teremos que viver eternamente lá, pois jamais venceríamos um exército como este em campo aberto. Eles entrariam no castelo, certamente. Seus muros podem dificultar a entrada dos homens inicialmente, mas eles possuem máquinas para auxiliar o ataque. Como foi possível a eles tamanha superioridade? E minha espada ontem? Ela se partiu ao meio, Revian. Foi bom ter treinado antes com a semente de pau-pedra, não foi? Essa espada Udagari, pensava o príncipe, seria feita de algum metal mágico? Não há nada de mágico, príncipe. Há, sim, muita determinação e muito conhecimento. Quando essas duas coisas estão juntas, Kedar observava o exército admirado. Após a grande disputa entre os Sindagari e os Udagari, continuou Revian, aconteceu a estes últimos algo parecido com o que ocorreu com os Yavogs. Eles foram expulsos e para ainda mais longe, como você pode ver. Por quanto tempo não tivemos que andar para alcançar estas terras? Muito tempo, respondeu o príncipe. Aliás, isso me lembra que se eles querem chegar ao Castelo Real até o fim do inverno, melhor começar a marchar já. Precisarão percorrer toda a Sindávia. Na verdade, não, príncipe. Como assim? Não terão que fazer de volta o caminho que fizemos para vir? Não. Explique. Eu falei sobre determinação e conhecimento. A determinação é deles, mas o conhecimento é de um outro povo, chamado Kamakan. E onde vive esse povo? Onde você disse não morar ninguém? Nas montanhas intransponíveis? Melhor começar a rever esse conceito também, pois definitivamente existem civilizações que habitam lugares que nós julgamos serem desabitados. E como eles podem ajudar? Ainda que tenham bastante conhecimento, isso não diminui a distância entre Udá e o Castelo Real. Não? Espantou-se Hevia. Você conhece uma ferradura, não conhece? De certo que sim, Hevia. E sabe por que ela é o símbolo da Sindávia? Conta a história que a batalha com os Udagari foi vencida por apenas um cavalo de vantagem. A ferradura é o símbolo da vitória. Bem, esta é uma razão. Existe outra, mas não sei se acredito muito, que é a da união da Sindávia. A ferradura mais se parece com a letra U. U de união. U de Udagari, príncipe. Udagari? Ainda bem que não acredita muito nessa segunda razão, pois ela não existe. Foi mais um artifício do Sindagari para retirar da realeza qualquer herança deixada pelos Udagari. Aliás, só um louco poderia chamar de união a atual situação da Sindávia. E quanto à primeira razão que apontou, também é falsa. É possível que a batalha tenha sido vencida por apenas um cavalo de diferença. Mas a história da ferradura é outra. Keter aguardava que Hevia continuasse. Todo o reino da Sindávia possui a forma de uma ferradura. Foram os Udagari os primeiros a observar isto. No que seria uma das pontas está localizado seu castelo. Na outra está a cidade de Udá. Consegue perceber como é longo o caminho que vai de uma extremidade à outra, passando por toda a ferradura? Foi o que fizemos até agora. Foi ou não foi? Sim, foi o que fizemos, confirmou Hevian. Mas percebe o quanto é curto o caminho que liga uma extremidade à outra em linha reta? As montanhas intransponíveis. Não há nada de intransponível nelas para os Kamakan, que sempre viveram nos desfiladeiros. O antigo ancestral desse povo, um grande mestre arquiteto, foi o responsável pela adaptação das residências dos Kamakan às ravinas. Ninguém sabia da existência desse povo até que os Udagari foram expulsos. Mas como eles se conheceram então? Os Udagari vieram para cá pelo caminho tradicional, ou seja, pela ferradura. Mas como percebe, a proximidade fez com que, em algum momento, os dois povos se encontrassem. Logo que chegaram aqui, os Udagari encontraram grandes minas de ferro sob a areia do deserto e se dedicaram à mineração. Com a ajuda dos Kamakan, desenvolveram ainda mais esse ofício e hoje possuem metais compostos que dão maior dureza às suas armas. Aos Udagari era interessante obter uma passagem melhor para atingir o castelo. E os Kamakan, seduzidos pela ideia do poder, auxiliaram os Udagari no desenvolvimento de suas armas e de um caminho pelas montanhas. Eles chegarão pelas montanhas, então, exatamente onde não há defesa. Proveitoso, não é? Disse Hevian. Para eles, sim, muito proveitoso. E o que nós podemos fazer para evitar isso? Por meio da força? Nada, príncipe. Keder não sabia como resolver o impasse e pareceu se satisfazer afastando-se do problema. Espere. Se a profecia estiver certa, arriscou Keder, o agente da revolução deveria ser um único homem. E 100 mil guerreiros não são um único homem. Isso não impede o ataque, príncipe. Você é quem disse que eles são o agente da revolução. O ataque Udagari pode não ter relação alguma com a profecia, o que não altera a catastrófica desvantagem na qual o exército real se encontra. Continuamos sem solução, lamentou Keder. Mire-se no seu próprio exemplo, príncipe. Há alguns meses você foi quase morto pelos Yavogs e ontem eles estavam dispostos a dar a própria vida para defendê-lo. Suas atitudes perante seu povo lhe restabeleceram a legitimidade de sua posição. Então, espero poder fazer melhor dessa vez. Tenho menos tempo, constatou Keder, olhando para os soldados. E 100 mil a mais para convencer. Ao que pareceu um comando militar, o exército inteiro marchou em retirada, desocupando totalmente a área de treinamento. Keder e Raven se aproximaram um pouco mais do local. Viram diversas marcações no chão. É assustador o que os homens são capazes de fazer para atingir seus objetivos, disse a suave e conhecida voz por trás dos dois. Keder se virou. A aparência de Guy era bastante diferente. Todo seu corpo tinha uma única cor, o tom amarelado que dominava a paisagem desde a chegada a Udá. Percebem como é difícil domar a ambição dos homens? Continuou Gaia. Estas pessoas estão vivendo em condições desconfortáveis durante séculos, e todo o esforço que realizaram foi com o intento de se armar para a guerra. Não há o que os faça desistir. Tempestades de areia, seca prolongada, o sol impiedoso sobre suas cabeças, eles sempre encontram um jeito de prosseguir com sua interminável sede de vingança. Keder observava atentamente. A feição de Gaia parecia mais triste e preocupada. Sem querer perguntar demais, Keder mencionou apenas a diferença de suas vestes. São diferentes as estações do ano, príncipe Keder, respondeu ela, fazendo uma breve pausa. Diferentes também são as emoções do homem. Espero que as suas possam divergir destas que vejo aqui. Os homens agem como se o mundo fosse acabar junto com a sua geração. Eu preciso cuidar de todas as gerações. A mim cabe tentar corrigir os erros de todos. Sou eu que lavo o sangue derramado e o faço sem comprometer a saúde das águas. Já pensou como seria viver na Sindávia se todo o sangue de seus antepassados ainda estivesse sobre o solo? É um grande desrespeito a tudo que a natureza nos oferece. Esta é a verdade, concluiu amargamente o príncipe. A verdade é que existem limites, príncipe. Quando o homem se excede, a natureza responde para alertá-lo de que estes limites estão sendo ultrapassados. É opção do homem considerar o aviso ou ignorá-lo. Opção e responsabilidade. Uma voz chamou. Keder olhou em direção à passagem no muro por onde ele saíra. Um guarda pedia aos dois que regressassem ao interior da cidade. Keder acenou, demonstrando consentimento. Em seguida, rapidamente, olhou em busca de Gaia, mas não a encontrou. Apenas Heavy estava a seu lado. Será que o guarda a viu? Perguntou Keder em suave tom de voz. De certo que não. Pessoas com tal instinto beligerante não conseguem ter olhos para a natureza, príncipe. Keder, Heavy e os Evogs permaneceram em Udá até o meio do outono. Os dias pareciam iguais, o príncipe não. Conforme o tempo passava, Keder se mostrava mais inquieto. Certa vez à noite, quando se preparavam para dormir, ele professou suas incertezas a Revian. Não consigo lidar com minhas indecisões, Revian. Sei que não deveria, mas estou ficando muito nervoso. Como posso ter certeza de que minha decisão será correta? Desejo fazer uma coisa, mas as pessoas esperam que eu faça outra. Quero muito acreditar nas minhas convicções, mas temo pelas consequências de meus atos. A transformação só ocorre quando a crença nas convicções supera o medo das consequências, príncipe. Nada muda até esse dia. É como aconteceu em Madag. Eu não soube o que fazer quando sua mãe me recomendou que subisse a montanha. Foi difícil tomar a decisão. Você não acreditava, príncipe, apenas isso. Era algo desconhecido demais e você preferiu se fiar às certezas que tinha. O problema é que eu não tinha nenhuma, exclamou Keder. Talvez por isso tenha, por fim, decidido subir. Mas a decisão é sempre sua. Só saber da existência de alguém nas alturas não basta. É preciso buscá-lo ativamente. O príncipe ficou quieto após ter ouvido o ruído nos corredores. Quando a porta do quarto ameaçou se abrir, Kedar ajeitou-se na cama. Como de costume, a criada Udagari trouxe comida e água para os dois e depois se retirou. Príncipe, chamou Heaven, retomando a conversa. Sim? Essas suas inquietações não têm qualquer relação com matar o seu pai ou assumir o trono, não é? E com o que teriam relação? De certo que é isso. Tenho receio que... Kether percebeu que era mais difícil mentir para um cego do que para uma pessoa com a qual se confronta olhos nos olhos. Heaven perguntava para ouvir, não para saber. Bem, na verdade, continuou Kether, não tem relação. Não posso dizer que esses problemas desapareceram. Acontece que algo novo surgiu. Qual o problema com essa moça Udagari? Perguntou Heaven. Gostaria que soubesse, Heaven. Essa é a questão. Não há nenhum. Desde o primeiro dia em que a vi, senti algo diferente. Pude conversar com ela várias vezes enquanto estivemos aqui. Seu nome é Sarina. Bonito nome, não é? Ela também é bonita. Mas não é uma questão de beleza, apenas. Acredite. Eu não me preocuparia se sua dúvida fosse apenas essa, príncipe. Mas sei que não é. Eu estaria feliz se você estivesse apenas atraído por esta moça. Bem, então, fique feliz, brincou o príncipe. Heaven sorriu serenamente. Ainda que temeroso pelo sentimento do príncipe, não conseguia deixar de admirar, em meio a tanta hostilidade, a possibilidade de duas pessoas gostarem uma da outra. Sua dúvida ainda não é o que fazer, mas como fazer, não é? Perguntou Heaven. É, quero levá-la comigo. Realmente, príncipe, você estava certo. Outro problema surgiu. Senhor Heaven, disse Kedar com ar de autoridade, está chamando a princesa Sarina de um problema que surgiu? Kedar não podia conter seu humor. Seus olhos brilhavam e sua felicidade parecia suplantar todos os problemas que enfrentaria. Tento imaginar o que acontecerá se você resolver colocar em prática seu plano, príncipe. Bem, você ainda nem tem um plano, pelo que estou percebendo. Oh, não vai me dizer que teme pelas consequências, rebateu Kedar. Onde está sua crença na convicção? Heaven sorriu. Em seguida, retomando uma postura séria, levantou-se e pediu que o príncipe fizesse o mesmo. Príncipe Kedar da Sindávia, não sei o quanto você conhece do amor, mas é o mais forte dos sentimentos e não pode ser vencido por nada. Se for realmente uma convicção, você saberá e não temerá qualquer consequência. Pense bem a respeito e avise-me somente quando estiver certo de que sua dúvida se transformou em uma convicção. Vou chamar nossos amigos e avogues e informá-los do que está acontecendo. É possível que tenhamos alguma dificuldade. Heaven se dirigiu à porta do quarto e pediu ao guarda que o levasse até o quarto onde dormiam os avogues. Heaven, chamou o príncipe antes que o amigo saísse por completo. Sim? Você pediu que eu o avisasse somente quando tivesse certeza. Sim, pedi. Bem, pois então, eu estou avisando, disse Kedar radiante. Alguns instantes depois, Heaven regressava acompanhado dos três homens e avós. Kedar explicou a situação aos amigos. Desconfiava muito, disse a Vog, recebendo como resposta um sorriso amável de Kedar. Apesar do entusiasmo do príncipe, Heaven o lembrou de que aquela era uma situação perigosa. Uma vez que o príncipe estava determinado, precisava agir com cautela ou colocaria não só o seu plano como a vida de todos em risco. Neste momento, a porta do quarto se abriu lentamente. Era a rainha Udagari com uma dúzia de guardas. Prendam todos estes homens, ordenou a rainha. Os guardas entraram no quarto e com muita firmeza seguraram os homens. Os Yavogs relutaram um pouco, mas foram contidos por um gesto de cabeça do príncipe. Tendo as mãos amarradas atrás das costas e sendo enfileirados um após o outro, os cinco foram conduzidos à prisão. Após alguns momentos sozinhos na cela, foram surpreendidos por uma visita da própria rainha Udagari. Obrigado, disse ela ao guarda, entrando na cela dos prisioneiros e fechando a porta atrás de si. Tranque essa porta e volte ao seu posto. Eu o chamarei para abrir a cela quando terminar de interrogá-los. A senhora tem certeza, senhora? Perguntou o guarda. Não prefere esperar pelo rei? Não, já disse, agora vai. O guarda deixou a cela e voltou para a entrada da prisão. A rainha Udagari encarou cada um dos prisioneiros com ar de desaprovação. Depois espiou furtivamente o corredor para verificar se o guarda estava longe o suficiente. Então veio a surpresa. Príncipe Keder, tenho observado há vários dias seu comportamento em relação a Sarina, minha criada. A história que um guarda me contou hoje só confirmou o que eu já sabia. Vocês estão apaixonados. Sei que não deixarão de fazer nada para viver esse amor, mesmo que arrisquem suas próprias vidas. Quero poupá-los deste sacrifício. Entretanto, muito sangue já se viu e ninguém sabe quanto ainda veremos. O grande dia se aproxima e Udagari insiste em... Bem, você viu o exército. Não há quem possa convencê-lo do contrário. Eu mesma já tentei inúmeras vezes. Por isso que, dessa vez, resolvi agir de forma diferente. Vou ajudá-los, mas não podemos correr riscos. Vocês terão que partir esta noite, enquanto Dagari ainda não voltou, e seguir para as montanhas. Partir? Você diz fugir? Perguntou o príncipe. Dê o nome que quiser, mas terá que ser esta noite, respondeu a mulher. O Dagari retornará amanhã pela manhã. A primeira notícia que receberá dos guardas é a do novo romance do príncipe Keder e certamente não receberá muito bem. Você tinha que se apaixonar justo por Sarina, Keder. O que tem ela? Perguntou o príncipe, tão eufórico quanto curioso. É uma longa história e não temos tempo agora. Vocês precisam saber exatamente o que fazer ou colocarão tudo a perder. A rainha Udagari expôs sua estratégia aos prisioneiros. Ela provocaria um pequeno incêndio em seu aposento e pediria auxílio ao guarda da prisão. Quando ele estivesse fora do posto, os prisioneiros poderiam sair da cela e fugir. Só há um problema, continuou a mulher. A entrada de Udá é constantemente vigiada. A única maneira de conseguirem sair será pelo corredor subterrâneo que liga nossa casa ao exterior da cidade. Mas como entraremos na sua casa com o guarda lá? Perguntou Keder. Você não vai chamá-lo por causa do fogo? O fogo estará no segundo andar. Quando o guarda subir as escadas, vocês entram e se escondem. Quando ele sair, mostrarei a passagem a vocês. E Sarina? Perguntou o príncipe. Sarina já estará lá. Eu não irei, disse Revian. O quê? Perguntou Keder. Como assim não irá? Príncipe, esse é um plano cheio de detalhes. Qualquer risco desnecessário deve ser evitado. Minha deficiência de visão tornaria tudo mais lento e atrapalharia o grupo. Serei mais útil aqui. O que está dizendo, Revian? Se o Dagar encontrar você aqui, irá matá-lo. Talvez não. Não sou eu que estou apaixonado pela moça. Revian está certo, Keder, disse a rainha Udagari. Vocês não podem se arriscar agora. Tome a cópia da chave desta cela. Assim que vire o guarda se afastar, já sabem o que fazer. Sim, respondeu o príncipe. O guarda foi chamado e abriu a porta da cela para a rainha Udagari. Serão todos apresentados ao rei amanhã de manhã, disse ela ao guarda. Agora vou dormir. Sim, senhora, respondeu o homem fechando a cela. O guarda acompanhou o trajeto da rainha até seus aposentos. Viu quando ela fechou a porta e as luzes do primeiro andar se apagaram. Pouco depois, lá vinha ela correndo. Guarda, ajude-me, há fogo em minha casa, venha, disse a mulher puxando o guarda pelo braço, a ponto de quase arrastá-lo. Agora foge muito, disse Iavog, observando a cena. O príncipe abriu a cela e os Iavog saíram. Revian permaneceu sentado. Keder olhou para o amigo e por um momento hesitou. Crença nas convicções, sem medo das consequências, príncipe. Não era isso que dizia sentir? Keder concordou. Então vá, e não se esqueça de trancar a cela ao sair. Os Iavoques já aguardavam a entrada da prisão. Keder trancou a cela e se despediu do amigo, juntando-se aos outros. Contornaram o prédio conforme instruídos e atingiram a casa da rainha pela lateral. Viram quando ela lhes fez um sinal pela janela de seu quarto, no segundo andar, e entraram na casa escondendo-se em um canto da sala. Ah, você não consegue apagar isso sozinho? Está todo atrapalhado, disse a rainha ao guarda. Vá buscar ajuda. Sim, senhora, disse o guarda, descendo as escadas e saindo pela porta em disparada. A rainha, então, localizou os quatro prisioneiros e mostrou a eles o caminho. Vocês precisam correr. Sabe que não há volta. Essa casa está cheia de guardas em instantes. Sim, senhora, agradeceu um dos Iavogs. Os quatro seguiram pela empoeirada passagem, segurando pequenas tochas que parcamente iluminavam o túnel. Sobre suas cabeças ouviam apressados passos dos guardas correndo para acudir a rainha. Prosseguiram até atingir as bases do muro da cidade, percorrendo um longo trecho pelo interior da muralha e alcançando uma outra passagem onde Sarina os aguardava. Sarina! Exclamou o príncipe com alegria. Keder, estou com medo, disse a moça. Não fique, estamos juntos agora, vou levá-la para casa. Cruzando a passagem e ganhando o exterior da muralha, Keder, Sarina e os três Iavogas encontraram alguma comida, água e uma indicação do caminho a seguir. Caminharam pelo resto da noite e quando o dia estava para amanhecer, Udá, apesar de visível ao longe, era algo que fazia parte do passado. O incêndio nos aposentos da rainha fora rapidamente controlado. O guarda, cansado, retornou ao seu posto e logo adormeceu. Foi acordado por um raio de sol que acertava seu olho esquerdo e viu quando o rei Udagari se aproximou com mais dois homens. Acabavam de chegar de viagem e já haviam sido informados do romance entre Keder e Sarina. O guarda, assustado, arrumou-se e adotou uma postura respeitosa. Estão aqui? Perguntou Udagari furioso. Sim, senhor, disse o guarda, afastando-se para que o rei entrasse. Udagari voltou. Onde estão os outros? Estão todos juntos, senhor. Udagari pegou o homem pela roupa e arrastou-o para a frente da cela. Você parece mais cego que esse aí, disse Udagari ao guarda. Onde estão os outros? Mas, senhor, disse o homem amedrontado, estavam todos aí ontem à noite, posso jurar. Udagari observou a fechadura da cela. Estava intacta. As barras de ferro também. Você, disse Udagari a Revian, para onde foram os outros? O senhor acredita se eu disser que não vi? Respondeu Revian. Eles fugiram, que diabos? Gritou Udagari. Onde está Sarina? Não a encontro em lugar algum, disse a rainha Udagari, chegando naquele instante à prisão. O desgraçado fugiu e levou minha criada. Maldito! Tem mesmo que morrer. Vasculhem esta cidade. Procurem em todos os lugares. Eles não podem ter saído daqui. Os guardas rapidamente se organizaram e iniciaram as buscas. Senhor rei Udagari 13, chamou timidamente Heavy. O que é? Respondeu Dagari raivoso. Creio ser o momento de conversarmos. Heavy argumentava em favor do príncipe. Sabia que Keder não teria qualquer chance se o Dagari resolvesse caçá-lo com seus homens. Por fim, Heavy completou após longo discurso. Insisto que o senhor está irritado porque perdeu algo a que, em verdade, nunca deu valor. Não pode culpar o príncipe por experimentar um sentimento desconhecido para o senhor. Um dia não haverá mais lugar para armas e o rei Dagari deveria ser esperto o suficiente para escolher desde já de que lado quer ficar. Alguns soldados chegaram com o parecer indesejado. Os prisioneiros não haviam sido encontrados. De alguma forma, deveriam ter conseguido sair da cidade. O Dagari, encoleirizado, ordenou a formação de um grupo de perseguição para sair o quanto antes. Os guardas se retiraram novamente, apressados. Venha, disse o Dagari a Raven, abrindo a porta da cela. Você virá comigo. Vou mostrar a você que quem possui as armas não precisa escolher de que lado quer ficar. Quem possui as armas certas talvez não precise, contestou Revian, afastando sua capa à altura do ombro. Desejaria o rei Dagari ouvir a história até o final? Dois grupos foram constituídos e antes do meio do dia já estavam no portão principal da cidade. Um, utilizando o carro, percorreria o deserto. Outro, liderado pelo próprio Dagari, caminharia em direção a Kamakã. Se encontrarem alguém por lá, certamente estará morto, disse o Dagari ao grupo do deserto. Mas mesmo assim, quero ter certeza. Agora vão. Com esse comando, os dois grupos se separaram. O Dagari e seus homens marchavam, contornando o grande muro. Após algum tempo, chegaram ao local onde emergia a passagem subterrânea por onde o príncipe havia escapado. O Dagari olhou para o local da passagem, mas, não querendo despertar a atenção dos demais, prosseguiu. A partir daquele ponto, já estavam trilhando sobre os passos de Keder. A noite não tardou a chegar e os soldados se prepararam para acampar. Ao que alguns se afastaram um pouco, e Dagari sussurrou a Revian. Aquela do incêndio, hein? Foi ideia da sua esposa, respondeu Revian. Hã? Exaltou-se o Dagari com sua risada seca. Fico imaginando o coitado do guarda tentando apagar o fogo. Que bagunça! Sua viagem também contribuiu, comentou Revian. Do contrário, haveria mais guardas e não creio que o resto do plano teria funcionado. É, resmungou o Dagari, enrijecendo o semblante. Resta saber se o resto da sua ideia também dará certo. Não é, Revian? Você me garantiu que o príncipe confia em você. Sim, ele confia, mas não se trata de uma ideia apenas. O Dagari é muito menos de uma ideia minha. Trata-se do que realmente acontecerá. Não se lembra do que está escrito na profecia? O Dagari concordou com a cabeça, depois sugeriu. Não seria melhor reduzirmos um pouco a marcha para não alcançá-lo tão cedo? Não, acredito que devemos acelerar e encontrá-lo quanto antes. Mas por quê? Perguntou o Dagari. Imagino que precisarão da sua ajuda.